ao toque de 5 segundos, estará formada a maior rede de rádios de agronegócio do Brasil. No ar, a voz do campo.
Erva mate tomeleiro,
velho costume gaúcho que passa de mão em mão, fortalece a amizade na roda de chimarrão. Mate bueno de verdade é com erva tomeleiro, autêntico mate gaúcho deste povo altaneiro.
Erva mate tomeleiro,
venha você também provar este sabor.
A NBN Sementes parabeniza o agro brasileiro, maior exportador mundial de soja e responsável pela alimentação de um sexto da população do planeta. Mesmo explorando apenas 7,8% do seu território com lavouras para produção de grãos, o Brasil é um país agroambiental, composto por 63,3% de florestas naturais, cuja área protegida equivale à superfície territorial de 15 países da União Europeia. Você sabia disso? Tenha orgulho de ser brasileiro. Coloque uma bandeira do Brasil na frente da sua casa. Brasil, acima de tudo. Deus, acima de todos.
Produtor, salve sua produção e seu patrimônio. Não perca tempo. Renegocie agora suas dívidas e evite leilão ou penhora de bens. Evite restrições no Serasa e Sicoor. Evite cobranças abusivas de multas e juros. Alongue e prorrogue sua dívida rural conforme sua capacidade de pagamento. Contate-nos www.devarsoluções.com.br. WhatsApp 51 99308-2377. Devar Soluções para o agronegócio. Atendemos em todo o Brasil.
A Focin é parceira da Voz do Campo, levando informações e oferecendo soluções para o agronegócio. Oferecemos o melhor em sistemas de irrigação, sistema fotovoltaico, sistemas elétricos e automação, termometria digital, aeração, além de muito mais. Acesse focin.ind.br e saiba mais.
Amigo da Estrada. Compra, venda e troca de caminhões usados em Nicola Caminhões, em todas as direções. Seja no asfalto ou na estrada de chão, o seu próximo caminhão está em Nicola Caminhões. Contate, ligue 3361-4872 ou WhatsApp 98403-7907. Curta Nicola Caminhões no Facebook. Em breve, em novo endereço, na paralela BR-386, ao lado da inspeção veicular, na saída para Palmeira das Missões.
Sementes Weber e OR Sementes oferecem ao produtor genética de trigo que transforma a safra. ORS Sena, o trigo mais rápido do Brasil, muito além de um hiperprecoce, um campeão em rendimento. ORS Feroz, o cultivar de trigo mais completo do mercado, no campo pela sua produtividade e sanidade e na indústria por sua qualidade industrial melhorador. ORS Guardião, uma revolução em arquitetura de planta aliada ao maior PMS do mercado, entregando novos patamares de rendimento para sua lavoura. Lançamentos, ORS Absoluto, absoluto em sanidade, rendimento e qualidade. ORS Confeitaria, o novo trigo biscoito OR Sementes. Sementes Weber e OR Sementes. Expertise genética de alta rentabilidade e qualidade.
Você já conhece a Solubil Tecnologias Agrícolas? Para nós, que cravamos nossas raízes em Jataí, é uma honra compartilhar nossas mais de 100 vagas de emprego com o município e sua região. Completa e inovadora, a Solubil é líder de mercado no sistema on-farm no Brasil. Venha ser parte de uma das empresas que mais cresce no agronegócio brasileiro e que tem como missão garantir a preservação do planeta. Envie seu currículo em nosso site solubil.agr.br ou procure-nos em nossas redes sociais oficiais. Esperamos por você!
Inicie os trabalhos na lavoura, do jeito certo, com a plantadeira Meridia 200.
Esse lançamento da Jacto entrega robustez, uniformidade e qualidade para o plantio, com excelente desempenho, mesmo em relevos ondulados e terraços. São 11 a 15 linhas com espaçamento de 45 a 50 centímetros para plantar com precisão e profundidade uniforme. Acesse jacto.com e descubra essa novidade em plantabilidade.
As doenças da soja não vão mais se meter em sua lavoura. Fusão é fera na proteção da sua lavoura de soja. Dá o bote com rápida absorção. É fera na performance de combate às doenças e na produtividade. Ataque a ferrugem, antracnose e mancha-alvo com Fusão, o fungicida da Irrara. Produto de uso agrícola, venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo.
Sul Boro. Senhor produtor, a falta de boro no solo é o que mais afeta a produtividade e a qualidade na formação dos frutos de diversas culturas. O boro é importante para o crescimento e desenvolvimento das plantas. Fale com nosso representante José Sequete. Telefone 55 99964-5193. Sul Boro, aumentando a produtividade na sua lavoura.
E aí, José Mia?
E aí, tudo bem?
Vai. Passou lá pelo QG em Brasília, lá o movimento.
Opa, estamos lá. Passou. Vamos lá, Felipe. Dando assistência lá pro pessoal. Sol da liberdade, raios fugidos.
Seu penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço.
Acho que eu tô ouvindo por causa do.
Em teu seio, ó liberdade.
Eu acho que é
o nosso peito a própria morte. Ó pátria amada, toda pátria, salve o sol. Brasil, um sonho intenso, raio vívido. De amor e de esperança, a terra desce. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pálido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada. Entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil.
Bom dia, Brasil! A Voz do Campo, o programa do produtor rural brasileiro, há 14 anos no ar. Estamos chegando com mais uma edição na vida de todos nós. Neste sabadão aí de novembro, último sábado do mês de novembro, 2022, estamos há 14 anos no ar comunicando as coisas do campo, da produção de alimentos. Sem produtor rural não tem café da manhã, amigo. E nós, desde 2008, levantamos essa bandeira do setor agrícola, do setor que produz alimento, a energia que nos move no dia a dia. Café da manhã, sem produtor rural, sem produtor de trigo, não tem pão. Se não plantar trigo, a gente não come pão. Então é uma grande realidade, né? Estados Unidos, a potência mundial, a maior potência do mundo, valoriza o agricultor. O agricultor nos Estados Unidos é o grande herói da nação americana. Enquanto no Brasil, o jogador de futebol, por muitos anos, foi herói, né? Porque fazia um gol bonito, era herói, virava propaganda e ainda continuam alguma coisa, né? Tratando o jogador de futebol como herói. Um jogador de futebol que a gente admira pelo talento que tem, pelo bom jogador que é, pelo bom futebol que pratica. Apenas isso. Herói é quem entrega todo dia café da manhã, almoço e janta, com todas as dificuldades que o setor agrícola passa. O déficit de infraestrutura, sem estrada, sem energia elétrica, sem sinal de telefonia precário, geração de energia precário, estradas precárias, com grandes dificuldades, né? Enfrentando a burocracia governamental no Brasil, enfrentando a corrupção que por muitos anos se entranhou no Brasil, assola os brasileiros, a impunidade que também tem no Brasil e que traz grande insegurança, preocupação à família brasileira. Aliás, nós queremos falar de um assunto importante. Recentemente, o STF, como sempre, né? O STF traz medo à população brasileira. Que coisa triste, né? Eu vi essa semana alguma coisa assim falando de que agora não dá mais para procurar justiça, porque é um perigo procurar justiça, né? Quando tu vai questionar alguma coisa, quando vê, tu é condenado por questionar algo. É o que está acontecendo aí no Brasil agora com o partido PL, o partido do presidente Bolsonaro, que resolveu a questionar, né? E dentro da lei, questionar o processo eleitoral e acabou sendo condenado, né? Sem análise nenhuma, sem discussão nenhuma. Já foi condenado com a multa milionária de 22 milhões de reais. Então, é uns absurdos, umas injustiças no Brasil que assusta a família brasileira. E é por isso que a gente está nessa luta aí, combatendo essa hipocrisia que existe no país, né? Onde vários praticantes da corrupção no Brasil, vários praticantes da mentira e da corrupção no Brasil assolaram o Brasil, destruíram a nação brasileira e agora estão querendo voltar ao poder aí, né, numa trama sem tamanho, que nos preocupa bastante. Mas a nossa parte estamos procurando fazer, lutando, né, lutando pelo Brasil de ordem e progresso, Brasil justo. Deixa eu ler uma palavra de Deus aqui antes de nós entrarmos com a Voz do Campo e o assunto de hoje. O STF recentemente aí voltou a trazer à tona e debater a questão da reintegração de posse, né? Das invasões de terra e a reintegração de posse. Isso é muito preocupante, viu? Quando se invade terra, né? Quando se invade propriedade, né? Quando tentam assaltar uma propriedade. Isso é absurdo, é preocupante. E o doutor Josemir Martins, advogado de Brasília, nosso amigo, vai trazer um esclarecimento importante sobre esse assunto aí aqui na Voz do Campo, né? Produtores rurais do Brasil inteiro que nos acompanham estão apreensivos com tudo isso que está acontecendo no momento no Brasil. Deixa eu ler aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 5, que diz assim, capítulo 5 de Mateus, a partir do versículo 3, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Gostei dessa bem-aventurança, hein? Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Já pensou tu ver Deus, hein? Deve ser algo, sim, extraordinário, fantástico, incomparável, né? E é o que vai acontecer. Quando a pessoa morrer, partir para a eternidade, limpo de coração, de acordo com a Bíblia, vai ver a Deus. Bem-aventurados limpos de coração. Coração limpo. Tá bom? Justo. É uma palavra que eu gosto muito. Doutor Josemir Martins, satisfação em tê-lo aqui na Voz do Campo. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho desse assunto. Dá tempo para você explicar para nós o que está acontecendo. Há uma preocupação no ar, de uma forma geral, com tudo que a gente está vendo que está acontecendo no Brasil, né? Recentemente aí falando, não fugindo do assunto reintegração de posse que interessa ao produtor rural, mas dando uma pincelada geral, né, da questão de fraude nas eleições, da questão do questionamento do presidente da República, né, da perseguição, da censura, né, da ditadura da toga, os absurdos que a gente está vendo, né, algumas pessoas aí pagando um preço caro por tudo que está acontecendo, as injustiças no Brasil, né, de não poder falar, de não poder se manifestar, a Constituição sendo rasgada a Constituição por quem deveria defender, lutar pela Constituição, de acordo com a Constituição, não está fazendo. Então, isso nos preocupa bastante, traz uma grande incerteza, uma insegurança, mas nós vamos lutar com o povo brasileiro, o povo do bem, o povo da ordem, do progresso, o povo justo, né, que está nas ruas aí manifestando em todo o Brasil. E em Brasília também, o Josemiro está em Brasília e vai nos dar informações também das movimentações de Brasília, aqui na Voz do Campo. Bom dia, Josemiro Martins, doutor Josemiro, satisfação.
Bom dia, meu amigo Marcelo. É sempre um prazer imenso participar do programa Voz do Campo e poder contribuir aí dentro das nossas condições, dentro das nossas capacidades, né?
Pois é, como é que está o clima em Brasília? Além da chuva que chove agora frequentemente, né? O clima também. O que, você, doutor Josemiro, com a tua experiência que tem, com o trânsito que tem em Brasília, como é que está vendo, qual é o teu feedback de Brasília nesses dias em que estamos acompanhando as movimentações aí, Josemiro?
Beleza, primeiro pelo o clima está gostoso hoje, né? Está um pouco nublado, mas temos sol também, né? E venho acompanhando aí os movimentos que não concordam com o que está acontecendo, né? Então, estamos acompanhando aí os movimentos em frente os quartéis aqui, né? E há uma sensação de que está valendo a pena, né? Então, eu venho conversando com muitas pessoas que estão protestando contra toda essa situação que estamos vivendo, e a sensação geral é que está valendo a pena, estão vendo progresso. Então, o clima é esse, né? De continuar.
Que bom, Josemir. Bom, falando de reintegração de posse, né? Infelizmente, o partido do PT ele trata, né, os invasores de terra como movimento social. Não é movimento social. São assaltantes, porque tu invadir o que é dos outros, a propriedade que tem dono, é assaltante. Não tem outra palavra, né? Porque não se conquista as coisas, né, nessa vida desta forma, invadindo a propriedade alheia, né? Então, não tem como justificar, né? E o PT, infelizmente, comete um grande pecado, um grande erro ao tratar o movimento social, o MST, como movimento social. Não é. Infelizmente, não é. Que tem pessoas aí que às vezes são manipuladas, né, psicologicamente, são até mesmo pela questão da fragilidade na vida, acabam sendo induzidas ao erro. As fragilidades na vida que as pessoas que pessoas da sociedade enfrentam, as dificuldades, as fragilidades que as pessoas têm, muitos governantes usam esse lado da fragilidade das pessoas e acabam usando isso e induzindo as pessoas a praticarem as coisas erradas. E uma delas é juntar as pessoas para invadir uma propriedade, né? Cadê o direito de propriedade, né? Que as pessoas trabalham, as pessoas lutam, as pessoas suam para conquistar as coisas, para adquirir as coisas e, de repente, né, se vêem invadidas, roubadas e assaltadas, né? E aí vem o STF e fala em reintegração de posse. Josemir, explica para os nossos ouvintes o que, que é isso, o que o STF está querendo dizer. Está querendo dizer e fazer, né, a justiça brasileira, que eu não sei se realmente dá para... Né, porque nós temos um sério problema no judiciário brasileiro, infelizmente. Infelizmente, tem que dizer, se tem problema no legislativo brasileiro, tem no Congresso Nacional, tem problema no governo federal, tem problema em todo lugar, ninguém tem 100%. Agora, nos preocupa bastante, porque direito de propriedade é sagrado. Direito de propriedade é algo sagrado. Explica para nós o que é reintegração de posse. Faz, inclusive, uma comparação aí com uma invasão de propriedade. O que, que seria uma reintegração de posse, Josemir?
Perfeito, Marcelo. Eu concordo em número, gênero e caso que nós estamos vivendo um período trabalhoso, um período ímpar em relação ao judiciário brasileiro. E você acabou de colocar essa confusão gerada aí por um partido político, né, que acaba incentivando essa criminalidade, né, de invasão de propriedades. E, então, sempre que a propriedade particular, ou até mesmo pública, né, é invadida, o cidadão, o proprietário, né, o possuidor, ele tem direito. Né, nós temos garantias, tanto pela Constituição quanto pelo Código Civil. Né, nós temos aí um mecanismo chamado desforço imediato, né, que o possuidor ele pode de imediato repelir uma invasão. Mas quando nós vamos para as vias judiciais, nós temos aí o mecanismo da reintegração de posse. Quando eu fui chamado para participar desse programa, eu estudei profundamente essa ação que gerou essa decisão polêmica, que gerou aí toda uma preocupação em relação a, principalmente em relação aos proprietários de áreas rurais, né? E eu creio que, após estudar profundamente, eu possa trazer para os ouvintes da Voz do Campo um alento, uma tranquilidade, né? E eu vou explicar por quê. Porque nós temos que ter em mente que essa decisão polêmica envolvendo aí a reintegração de posse, né, que foi proferida pelo ministro relator Roberto Barroso, e depois ela recentemente foi confirmada pelo Supremo, né? Ela foi confirmada numa sessão extraordinária agora de 1º e 2 de novembro, ela foi confirmada, né? Então, essa decisão polêmica, ela foi proferida num contexto de pandemia, né? E aí, por isso, é importante que os ouvintes possam entender o que está acontecendo com essa polêmica. Nós precisamos levar em consideração uma linha do tempo, que em 26 de fevereiro de 2020, o Brasil teve aí confirmado o primeiro caso de Covid-19. Em 11 de março de 2020, a OMS classificou a Covid-19 como pandemia, né? E em 15 de abril de 2021, o PSOL distribuiu aí uma ação contra a União e os estados da federação. É uma ação chamada ADPF. ADPF quer dizer Arguição de Descumprimento de Preceitos Fundamentais. Ela é uma ação prevista na Constituição e também prevista numa lei federal, né? Ela visa garantir que o Estado cumpra as garantias fundamentais previstas na Constituição. Então, foi tanto o PSOL quanto o PT e teve outras participações, né, nessa ação chamada ADPF. E em termos gerais dessa ADPF, essa ADPF levou o número 828 e ela tramita no STF, e foi movida aí contra atos do poder público relativos a desocupações, despejos e reintegração de posse, a fim de evitar aí e também reparar, né, lesão a preceitos fundamentais relativos ao direito social, à saúde, à vida, à dignidade da pessoa humana, à moradia e etc.
É um direito do cidadão, né, Josemir?
Isso. Então, essa ADPF, eles usaram um mecanismo legal, até aí está tudo correto, e eles justificaram que em todo o Brasil já estava havendo um número relevante de famílias desalojadas e ameaçadas de remoção. Então, nós estamos falando num contexto de pandemia, né? Então, eles apontaram que já estava havendo edição de leis estaduais que restringiam a possibilidade de remoções e cumprimento de ordens de despejo durante esse período de pandemia, né? A fim de resguardar aí o direito do ocupante permanecer em sua moradia durante o período de pandemia. E aí, nessa ação, eles também mencionaram a recomendação do CNJ no sentido de que os órgãos do Poder Judiciário avaliem com uma especial cautela o deferimento de tutela de urgência que tenha por objeto a desocupação coletiva de imóveis urbanos e rurais, né? Então, essa é uma recomendação do CNJ, sobretudo nas hipóteses que envolvem aí as pessoas em estado de vulnerabilidade social e econômica, enquanto perdurar a situação de pandemia da Covid-19. Veja, esses dados que eu estou trazendo, eu coletei nessa ADPF 828 do STF. Então, eu fui estudar a petição inicial, todas as decisões, até a decisão final desse processo, né? E aí, eles pediram, no início dessa ação, eles pediram aí uma medida cautelar para suspender todos os processos e procedimentos de desocupação, de reintegração de posse e despejos enquanto perdurassem a Covid-19, né? E aí, quando foi em junho de 2021, o ministro Barroso, que é o relator dessa DPF, suspendeu por 6 meses o cumprimento de ordens de remoção e despejos de áreas coletivas habitadas antes da pandemia. E aqui vem um detalhe importante, Marcelo, e também aos ouvintes da Voz do Campo. Essas ocupações coletivas alcançadas por essa decisão são tão somente as habitações ocupadas antes da pandemia, né? Inclusive, a decisão deixou claro que são ocupações ocorridas até 20/3/2020. Então, não é como os militantes do MST estão fazendo. Eles estão achando que essa decisão dá amparo para invadir, para fazer o que quiserem. Não. Essa decisão buscou proteger as pessoas que já estavam habitando determinadas áreas antes da pandemia. E aí, interessante que, em consonância com essa decisão, em 7 de outubro de 2021, foi publicada a Lei 14.216, de 2021, que suspendeu aí o cumprimento de medida judicial, extrajudicial ou administrativa que resulte aí em desocupação ou remoção forçada coletiva, né, em imóvel privado ou público. E aí, essa Lei 14.216, ela tratou exclusivamente de situação urbana, enquanto a medida cautelar do STF abrangeu aí imóveis rurais. Então, quando o ministro relator, que é o Barroso, deu essa decisão, ele considerou que despejos em meio à crise da Covid-19 poderia prejudicar famílias em situações de vulnerabilidades, né? E no fim de 2021, o ministro Barroso prorrogou essa proibição, né, de despejos até 31 de março de 2022. Aí depois, em uma terceira decisão, ele deu prazo até 31 de junho e, por fim, ele estendeu essas proibições até 31 de outubro de 2022. Então, recentemente, ao analisar aí um novo pedido de prorrogação feito, como eu falei, por partidos políticos e movimentos sociais, o ministro Roberto Barroso ele não prorrogou novamente a proibição de despejos. E aí ele colocou uma situação que gerou polêmica, né? Ele determinou um regime de transição a ser adotado após quase um ano e meio aí de proibição das desocupações. Então, por um ano e meio, foi proibido pelo STF as desocupações, né? Então, entenda que, por mais que houvesse aí qualquer determinação judicial para desocupar áreas urbanas e rurais, elas não poderiam ser cumpridas. E aí, repita-se, habitações anterior à pandemia, né? Então, ele determinou agora, né, nessa decisão recente, um regime de transição a ser adotado, né, após quase um ano e meio de proibição das desocupações. E o que, que ele disse? Ele disse que os tribunais de justiça e tribunais regionais federais devem instalar imediatamente comissões de conflitos fundiários que sirvam de apoio aos juízes, né? De início aí, as comissões precisam elaborar estratégias para retomar decisões de reintegração de posses suspensas de uma forma gradual e escalonada, né? Então, foi essa forma que ele colocou, e que essas comissões de conflitos fundiários, elas devem realizar inspeções judiciais e audiências de mediação antes de qualquer decisão para desocupação, mesmo em locais nos quais já haja decisões que determinem os despejos, né? E para isso tem que ter a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública, né? E aí um outro ponto que ele destacou é que, além de decisões judiciais, qualquer medidas administrativas que resultem em remoções também devem ser avisadas previamente, e as comunidades afetadas devem ser ouvidas com prazo razoável para desocupação e com medidas para resguardo do direito à moradia, proibindo aí, em qualquer situação, uma separação de integrantes de uma mesma família. Mas o ponto importante aqui, Marcelo, eu busquei muita informação para esclarecer muito bem aos ouvintes da Voz do Campo. Pode falar, Marcelo.
Só para que o ouvinte entenda bem, ele suspende, né, o Barroso, o ministro Barroso lá, relator dessa questão, desse assunto, dessa pauta aí do STF, que trata da reintegração de posse, suspende qualquer desocupação de áreas invadidas urbanas e rurais antes da pandemia, seria isso? Suspende a desocupação, né?
Isso. Antes, áreas que foram habitadas, né, seja elas invadidas, seja elas por meio de contrato de arrendamento, de locação, né? Então, seja elas ocupadas ilegalmente ou legalmente, né, que porventura tenha aí um mandado de despejo ou reintegração de posse. Mas essas suspensões ocorreram até dia 31 de outubro de 2022. Hoje já não está mais suspenso, né? Hoje os despejos e as reintegrações de posse já estão acontecendo, né? Só que como ele determinou a criação dessas comissões, né, isso que foi polêmico. E aí um ponto interessante é que essas comissões, elas não são novidade, né? Os nossos ouvintes do estado do Paraná devem ter conhecimento que o Tribunal de Justiça do Paraná já conta com uma comissão de conflitos fundiários que foi criada em 2019, portanto, aí antes da pandemia, né? E atualmente, essa comissão, que é o mais polêmico, né? O que nós vimos na mídia, que seria essas comissões, seria algo polêmico. Mas elas já existem, né? E atualmente, essa comissão do Paraná, ela é composta por 3 desembargadores e 3 juízes de direito. E eles têm aí por objetivos evitar o uso da força policial no cumprimento de mandado de reintegração, de desocupação, e visando aí minimizar os efeitos insalubres das desocupações, principalmente em relação às pessoas de vulnerabilidade social reconhecida, né? E aí atuando na busca de uma solução para esses conflitos por meio de técnicas de mediação com as partes envolvidas, e destacando-se entre as suas atividades as visitas técnicas, as ocupações e o intenso diálogo com as partes envolvidas, né, os órgãos de Estado e os movimentos sociais. Agora, um detalhe importante, Marcelo, e ouvintes aí da Voz do Campo, é que nessa mesma decisão, o ministro relator autorizou a retomada do regime legal para ação de despejo em caso de locações individuais sem necessidade das referidas regras de transição, né? Então, essa regra de transição que ele determina a criação de uma comissão para esses conflitos agrários, para esses conflitos fundiários, elas valem somente para situações em que há uma habitação coletiva, né? E, então, hoje não está proibido o despejo, a reintegração, porém, foi determinado que os tribunais criem essas comissões para humanizar essa reintegração, né? Para justificar essa decisão, o ministro Barroso, ele disse que esses contratos, principalmente urbano, que são contratos de locação, eles estão regulados aí em contrato, né? E não tem aí a mesma complexidade do que as ocupações coletivas que acontecem, em sua maioria, nas áreas rurais, né?
Antes dessa decisão do STF, como é que era, hein, Josimir, essa questão de reintegração de posse agora, com essas alterações, mudanças que o STF, através do ministro, que é o relator do processo, o ministro Barroso, o que ele propõe, o que altera, né? Qual é a alteração que ele está propondo do que era antes na questão da lei do direito de propriedade no Brasil, né? E essa questão da integração de posse, que é bastante preocupante. Por que que a gente está falando desse assunto? Porque trata de invasão de terra. Tem muitas áreas, né, que estão em discussão judicial, áreas que estão invadidas ou propensas a invasões, né? E que preocupa bastante. Imagina o dono da propriedade, aquele que é o proprietário daquela área, a preocupação que tem. Reintegração de posse, ou seja, quando invade a propriedade, ele quer, talvez, a propriedade dele, quer que saiam fora da propriedade dele. Então, esse é o assunto, reintegração de posse. Que nosso advogado, Emílio, lá de Brasília, está trazendo esse esclarecimento, e é importante as pessoas prestar atenção, né, e saber realmente o fundamento dessas decisões do STF.
Perfeito. De uma forma bem simples, né? Nós temos aí o antes, o durante e o depois dessas suspensões. O antes, quando uma propriedade é invadida, né? Isso é ilegal, invadir propriedades. Sim. É ilegal. Sim. Quando uma propriedade é invadida, o proprietário tem o direito...
Josemir, só um minutinho. E dizer que no debate presidencial, o candidato Lula falou que invadir uma propriedade improdutiva, ele quis dizer que é legal. Ou seja, não interessa se a propriedade é produtiva ou não. Tem um dono, tem uma escritura, né? Tem uma escritura lavrada ali, tem um dono. Como que não interessa se é produtivo? Não é esse o critério, né? em relação ao direito de propriedade. Agora o Lula me dizendo no debate presidencial que não, mãe, a propriedade que foi invadida é improdutiva. É que é normal invadir uma propriedade improdutiva? Normal na cabeça dele, né? Porque isso aí é roubo, é assalto, né?
Com certeza. Então, como você me perguntou, como era antes, né? Nós temos aí um antes, um durante e o depois dessas suspensões de reintegração, né? Toda vez que nós temos uma invasão de propriedade, né, nós temos, quando nós buscamos reintegrar a posse, nós temos várias situações que nos faz buscar a nossa reintegração de posse. Uma é a ilegal, né? Não existe invasão legal, isso não existe no ordenamento jurídico brasileiro, né? Não existe invasão legal, toda invasão é ilegal, seja ela produtiva ou não, é tudo ilegal. O proprietário é aquele que está lá na matrícula do imóvel, ou o possuidor, pode ser até o arrendatário, o locatário, né? Então, o possuidor ou o proprietário tem direito de imediatamente fazer uso da força, né? Mesmo fazendo uso da força, repelir qualquer invasão. É o que nós temos visto muitas vezes de pessoas mal intencionadas tentar invadir uma propriedade e os produtores se reúnem, vão lá e tira a pessoa, não deixa invadir, né?
Sim.
E quando se busca mecanismos judiciais, nós lançamos mão aí de uma ação chamada ação de reintegração de posse. Isso era assim antes das suspensões, é assim durante as suspensões e é assim depois das suspensões. O que ocorre é que durante as suspensões, mesmo que você tivesse uma ordem judicial, ela não poderia ser cumprida enquanto durasse a pandemia, né? Isso já não é mais aplicado. Hoje já está sendo aplicada a reintegração de posse. Então, antes, durante e depois dessas suspensões, quando há uma invasão da propriedade, o proprietário ou possuidor tem direito a reintegrar, né? Durante as suspensões, por mais que o seu direito estava rígido, você tinha direito a reintegrar a posse, mas estava suspenso o cumprimento de decisões judiciais, né? Ou até mesmo administrativas. Agora, quando se trata de habitações coletivas, né? Quando se trata de algum imóvel que foi habitado antes da pandemia, né? Não se pode aplicar essa regra a imóveis que foram invadidos durante a pandemia ou até mesmo depois, né? Então, nós temos visto por aí comentários de pessoas que não entendeu e acha que está autorizado invadir propriedades mesmo depois da pandemia, porque está endossado pelo STF. E não é assim, né? O que que ocorre? Agora, depois que passou o período de suspensão dos cumprimentos das reintegrações de posse, o que o STF determinou é que cada tribunal crie uma comissão e crie imediatamente uma comissão no modelo da comissão que já existe no Paraná, né? Que já existe desde 2019, aí uma comissão dessa no Paraná. E aí, o que que mudou? O que mudou é que nós, quando vamos reintegrar uma posse, e os invasores ou quem está detendo a posse não queira sair, nós podemos fazer uso de força policial, né? E aí essas comissões são recomendadas a fazer uma reintegração de posse humanizada, né? Evitando aí efeitos deletérios de uma reintegração de posse. Então, o que mudou foi isso hoje, mas continua sendo proibido invasões, o proprietário e possuidor continua tendo o seu direito de reintegrar e de impedir as invasões, né? Então, o que eu tenho percebido é uma interpretação equivocada desse posicionamento, né? Nós temos, eu acho interessante trazer aqui alguns pontos que foram bem colocados nesse posicionamento, né? Quando se destacou que recentemente houve aí uma alteração no cenário epidemiológico no Brasil, com a redução do número de casos de mortes e aumento da cobertura vacinal. Então, apresentou aí, no caso, o ministro Barroso, ele apresentou aí uma série de dados que comprovam um arrefecimento dos efeitos da pandemia e aí ele justificou que, por esse motivo, não há mais razão de prorrogar novamente as suspensões de despejo, de reintegração de posse. Mas aí ele ressaltou a necessidade de medidas de transição em prol da garantia dos direitos humanos, né? Então, aí foi onde ele disse que tem que criar essas comissões. E aí eu trago alguns pontos que ele falou, na palavra dele, né? Ele disse o seguinte: ainda que o cenário atual, a manutenção integral da medida cautelar não se justifique, volto... Então, ele diz, olha, nesse cenário agora, manter essas suspensões... Não se justifica. E aí ele disse, eu volto a registrar que a retomada das reintegrações de posse deve ser de forma responsável, cautelosa e com respeito aos direitos fundamentais em jogo. Por isso, em atenção a todos os interesses em disputa, é preciso estabelecer um regime de transição para a progressiva retomada das reintegrações de posse. Então veja que o próprio ministro fala aqui que aquelas reintegrações de posse que estava suspensa por força dessa DPF, agora elas já devem ser tomadas, retomadas de forma gradual. E aí ele destacou o seguinte, que é grave o quadro de insegurança habitacional no Brasil. E aí ele falou de um levantamento, né? Ele disse o seguinte, segundo o levantamento do Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a População em Situação de Rua, divulgado na mídia em 13 de outubro de 2022, pelo menos 38.605 novas pessoas começaram a morar nas ruas em todo o Brasil desde o início da pandemia da Covid-19. Então, isso aqui ele está justificando o porquê dessa decisão, né? E ele ainda disse, ante o quadro, cabe ao STF, à luz da questão...
Esse ponto aí, tu falando que quantas pessoas que ele falou, que ele diz aí que depois da pandemia foram morar na rua?
Ele usou aqui... Ele usou um dado, né, mas não falou qual foi a mídia.
Sim.
Trouxe a data de 13 de outubro de 2022. Ele disse que pelo menos 38.605 novas pessoas começaram a morar nas ruas. Em todo o Brasil, desde o início da pandemia da Covid-19.
Tu não vê uma certa tentativa de justificar as invasões?
Pelo menos aqui, ele buscou justificar justificar um problema público. E aí, mais à frente, ele vai justificar exatamente essa sua pergunta. Ele disse o seguinte, ó, ante o quadro, cabe ao Supremo Tribunal Federal, à luz da Constituição, fixar diretrizes para o poder público e os demais órgãos do Poder Judiciário com relação à retomada das medidas administrativas e judiciais que se encontram suspensas com fundamento na presente ação, que é essa ADPF 828. Aí ele fala que a execução simultânea de milhares de ordens de desocupação que envolve milhares de famílias vulneráveis geraria o risco de convulsão social. Então, o que ele está querendo dizer aqui é que, tendo em vista já um grande número de pessoas que não têm onde morar, cumprir as ordens já exaradas, né, já deferidas pelo judiciário e também pelo administrativo, poderia gerar aí um risco de convulsão social. Né?
Sim.
Então, eu creio que há, sim, uma interpretação equivocada, principalmente das pessoas que estão usando essa posição do STF para querer justificar invasões, né? Que continua ilegal, que os proprietários e possuidores continuam com o direito de repelir qualquer tentativa de invasão e também continuam com o direito de ingressar com medidas judiciais para retomar a posse do seu imóvel, mesmo que tenha sido locado ou arrendado e que agora a pessoa está no direito de retomar por descumprimento de contrato, enfim, né? Então, hoje, é possível, sim, o possuidor e o proprietário retomar, através de uma reintegração de posse, a sua propriedade, seja de um imóvel urbano ou rural. Com a diferença que no imóvel rural, o STF recomendou, né, ele determinou, na verdade, a criação dessas comissões fundiárias, né, para que, no cumprimento, não seja necessário o uso de força policial, e sim agora, o uso... Pode falar, Marcelo.
Josemir, agora a questão do direito de propriedade, tu não acha que uma instituição como o Supremo Tribunal Federal do Brasil não deveria lutar, ou seja, fazer valer, né, o direito de propriedade, que é um direito constitucional, né, que é um direito sagrado, constitucional, do cidadão, ou seja, urbano ou rural, né, ou seja, o seu apartamento na cidade, sua casa na cidade, ou sua terra, área de terra no interior, lá na área rural, é um direito de propriedade, né, e o Supremo deveria fazer valer, né, fortemente, sem brecha nenhuma, sem abertura nenhuma para qualquer possibilidade de invasão de propriedade no Brasil, né? Deveria ser bem claro o posicionamento. Veja bem, a Constituição é clara. O que não é muito claro é a posição dos ministros, dos homens do Supremo, das pessoas que fazem o Supremo, dos homens e mulheres do Supremo. A Constituição é clara. O que não é claro é o posicionamento dos ministros do Supremo. E é isso que traz a insegurança no Brasil, Josimir.
Perfeito. O que nós percebemos nesse posicionamento do STF é que não se reafirmou o direito constitucional de propriedade, o direito de você reaver aquilo que te pertence em todas as situações, né? Você tem o direito de reaver, de impedir essas invasões, né? Então, não se reafirmou, né? Colocou apenas um lado da moeda, né? Então, realmente, e aí isso dá margem para essas interpretações, né? Concordo com você que os guardiões da Constituição, eles têm esse dever, né, de sempre apresentar os dois lados, né, porque você sabe que o direito é representado por uma balança, né, então nós temos aí o peso de um lado e o peso do outro, que tem que estar equilibrado para nós termos aí uma situação de direito, né? Nós vivemos aí num Estado democrático de direito em que esses direitos constitucionais têm que estar equilibrados, né? O direito à posse, à propriedade, né? E essa decisão realmente apresentou apenas um lado, né? Não reafirmou um compromisso do Estado brasileiro em garantir a propriedade, garantir a posse e repelir ações injustas, né? Seja de particulares ou até mesmo do poder público.
O que nós temos que repudiar é os posicionamentos, né, ideológicos extremistas, né, Josemir?
Com certeza.
Ideológicos extremistas, né? Que acontece muito no Brasil e que sempre traz, né, voltando a falar, a insegurança, né? E nós precisamos de segurança, segurança jurídica, segurança no Brasil. Sempre passa, Josemir, por decisões de pessoas, ou seja, no Supremo Tribunal Federal, ou seja no judiciário, ou seja na política, né? Na política, no Congresso Nacional, nos governos, assembleias legislativas, Câmara de Vereadores, nesse Brasil afora, passa por decisões de pessoas, né? Veja bem, agora o estado de Goiás, Ronaldo Caiado, decidiu taxar o agronegócio, criar mais impostos para o agronegócio, trazendo grande prejuízo ao produtor, que já tem pouca renda, liquidez, lucro, ainda me bota mais um imposto, é muito complicado. Isto é decisão de pessoas, decisão política, né? Por isso que a gente precisa atentar para isso. Por isso que no mandato parlamentar que eu exerci em Brasília, eu fiz política para as pessoas. Nós precisamos trabalhar com as pessoas. É nas pessoas que se resolve tudo, né? São pessoas que tomam decisões ou no judiciário ou na política, ou pode beneficiar e trazer justiça para o povo, ou pode trazer grande prejuízo para o povo. Aliás, tem tanta coisa que nós poderíamos falar, Josimir, mas nosso tempo já não permite, né? Poderia dizer, eu estava pensando agora, Josimir, hoje, analisando, né, desse discurso demagogo que existe na política brasileira. Ah, nós fizemos política para os pobres, ah, nós queremos governar para os pobres, né? Eu te pergunto uma coisa, né, Josimir? Né? Nós vivemos em uma sociedade, num Estado de direito, de direito, né? Numa democracia, né? E nós queremos uma liberdade onde precisa ter todas as pessoas, e nós sabermos conviver em sociedade, convivermos, onde tem o patrão, tem o empregador e tem o empregado, né? Tem o empresário e tem a pessoa que está trabalhando ali, prestando o serviço, e precisamos viver em harmonia, né? E nessa democracia e nessa liberdade, liberdade com responsabilidade. A nossa liberdade vai até onde começa a do outro. Então, nós precisamos ter essa consciência, né? E sabermos conviver, né? E o que a gente lamenta é que políticos se elegem com discurso demagogo, políticos chegam ao poder com discurso demagogo. Não, eu faço política para os pobres, né? Nós temos que cuidar dos pobres. E acaba iludindo as pessoas, né? Daqui a pouco coloca... É uma luta de classes, Josimir. É uma divisão de classes, colocando uns contra os outros, né? Infelizmente, é o que nós temos que combater no Brasil, essa hipocrisia aí. O assunto é muito interessante. Nosso tempo está chegando ao final. Reintegração de posse, direito de propriedade, que nós vamos voltar a falar muito desse assunto. Vai dar muito debate ainda essa questão do direito de propriedade no Brasil. Tá bom, Josimir? Mais um esclarecimento que você gostaria de fazer aí?
Eu só gostaria de finalizar dizendo que, tranquilizando aos possuidores e proprietários, seja de imóveis rurais ou urbano, que invasão continua ilegal, né, e devendo ser repelida desde o início, e que as reintegrações de posse estão autorizadas, né? Eles devem, sim, sempre que necessário, buscar os meios de reintegração de posse, e que a única coisa que mudou com essa decisão, né? E essa decisão foi confirmada pelo plenário do STF, né? Recentemente, era uma medida cautelar do relator e que foi confirmada na maioria, né? Os únicos votos divergentes foram do André Mendonça e do Cássio Nunes, né? Mas é uma decisão que foi confirmada. A única coisa que mudou é que agora os tribunais precisam criar essas comissões de conflitos fundiários, né? Para o cumprimento das reintegrações de posse, né? E essas reintegrações já determinadas pela justiça têm que ser cumpridas de forma gradual, né? E escalonada. É somente isso que mudou. Então, a minha intenção aqui é trazer esse esclarecimento para os ouvintes da Voz do Campo e, de uma forma, a tranquilizar, né? Tudo que eu trouxe aqui, eu fui buscar dentro desse processo, né? Dentro dessa ADPF 828, que tem acesso público, né? Todo cidadão pode acessar o site do STF e ter acesso a essa ação. E justamente para evitar essa sensação, né, de que você tem que deixar invadir porque o STF autorizou. Né? É o pensamento de quem está usando de má fé para invadir. Né? Estamos autorizados agora, podemos fazer o que quisermos. Não, não pode. Né? Continua ilegal. Invasão continua ilegal. Né? Então são essas aí as palavras finais que eu gostaria de colocar.
Tá bem. Josemir, o Josemir tem um escritório de advocacia em Brasília, né, com demais advogados, especialistas da área, nessa área de direito de propriedade, na questão ambiental, né, nas questões ambientais, né, todas as esferas. O escritório do Dr. Josemir em Brasília atua em todo o Brasil, né, especialmente no agro brasileiro. Então, os produtores rurais que têm demandas na questão ambiental, direito de propriedade, todas essas questões aí, né, pode falar conosco, com certeza nós indicamos aí o escritório do Dr. Josemir Martins, que é um estudioso do direito, né, que é um profissional de caráter, de princípios e com conhecimento de causa. Josemir, um abraço a você, muito obrigado sempre pelo carinho com a Voz do Campo aí, viu?
Um abraço a todos os ouvintes.
Valeu. Amigos, nós vamos chegando ao final da Voz do Campo nessa manhã de sábado. Muito obrigado a todos que nos acompanham nas rádios parceiras, no site da Voz do Campo e na rede social, Facebook, a Voz do Campo Oficial em todo o Brasil. Todas as regiões aí, pessoal que nos acompanha aí, nosso muito obrigado pelo carinho. Estamos chegando ao final. Um abraço ao Claito, que está na retaguarda, dando suporte técnico, e a todos os amigos aí da Voz do Campo. Nós retornamos no final de semana que vem com mais uma edição A Voz do Campo. Há 14 anos comunicando e unindo o Brasil agrícola. Grande abraço. Fiquem todos com Deus.